Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite, amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Todo mundo feliz com a carreira? Animados? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo 1. Amém. Então vamos. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 1. Lê, por favor, filha. Quem poderia ler?
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. E toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
Amém. Então, João veio pregando o arrependimento, para a remissão dos pecados. Então, qual a situação nossa, aquilo que nós falamos outro dia? Quem é o homem para que dele se lembre? Quem somos nós? Não é? Quando Deus fala, vai e abre os olhos desse povo, abre os olhos, para quê? Tem uma finalidade, um motivo pelo qual Deus manda abrir os nossos olhos. Para quê? Nada mais é do que fazer com que nós enxerguemos quem nós somos, quem a gente é. Não é? Porque arrependimento é que tira o pecado da gente, é o arrependimento. Por que que o homem está aqui nessa situação? Por que que nós estamos aqui nessa situação? Abre os olhos deles, explica para eles, mostra para eles por que nós estamos nessa situação. Né? Quem é Deus, quem é o homem, o que é o céu, o que é o inferno, etc. Então, por que nós estamos nessa situação? Por que nós estamos nessa situação aqui? Por quê? Hã? Quem nos colocou nessa situação? Hoje, nós estamos cegos, nós não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde nós vamos, nós estamos perdidos, a situação nossa é realmente grave. Tanto é que nós precisamos de salvação. E só salva alguma coisa que está, né, em face de desaparecer. Alguma coisa que está realmente num uma situação difícil, que é a nossa situação. Nós estamos perdidos. Quem nos colocou nessa situação, Paulo Júnior? Quem nos colocou nessa situação? Nós estamos ou não estamos numa situação difícil? O homem, o ser humano, né? Ó, o homem consegue resolver os problemas da Terra? Consegue? Não consegue. A Terra não está caminhando, não está sendo destruída. Lá o Apocalipse não fala, claro, né? Deus vai destruir aqueles que destroem a Terra. A Terra não está sendo destruída por nós. Se nós soubéssemos que estaríamos destruindo a Terra, será que nós continuaríamos fazendo essas bobagens que faz? Né? Então, a nossa situação é grave. A situação do homem é grave. E eu vejo, gente, muito isso quando a pessoa está prestes a morrer. Quando a pessoa se aproxima da morte. Ela, quando ela está perto de morrer, é que você... Parece que aí ela acorda. Mas enquanto ela tem força, enquanto ela tem saúde, enquanto ela tem beleza, enquanto ela tem alguma coisa, como eu estava comentando no caminho com o Daniel, enquanto você tem uma lenha para queimar, você ainda tem esperança nesse mundo, esperança de alguma coisa nesse mundo. Como se comprasse um carro, resolvesse o nosso problema, como se nosso time ganhasse, resolvesse nosso problema, como se nós casássemos, resolvesse nosso problema, e assim por diante. Na verdade, tudo o que a gente faz aqui na Terra é na esperança de que a vida da gente melhore, né? Que a gente, que ela, em vez de regredir, que ela vá, que ela tome um rumo melhor na nossa vida. Então, a situação nossa é grave. Eu, cada dia que passa, me convenço, e acho que a igreja também tem que se convencer, de que a luz está se apagando para a gente. Né? A luz está se apagando, o tempo está acabando, o sol está entrando, tal, etc. Quer dizer, a nossa situação, a situação do homem, é uma situação grave. Nós precisamos de salvação. Nós precisamos de que alguém nos salve. Porque nós estamos totalmente perdidos. Não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. Eu tenho certeza disso. Você pode ouvir os comentários do mundo. Não precisa de ouvir o Evangelho e nem ler nas Escrituras, não. Mas se você ouvir os comentários que o mundo tem feito, você percebe que o próprio mundo, a própria ciência, admite que a situação do homem é grave. Amém? É muito grave. Quem nos colocou nessa situação aí? Quem nos colocou na situação em que nós estamos? Hã? Concordam com a Regina? Hã? Concorda com a Regina? Ou com o Toninho? Toninho falou o diabo, a Regina falou o pecado. Pode falar daí de onde você está mesmo, fala alto. Ou tem ninguém quer falar nada? Não quiser também, não fala não. Fica quieto, calado. Falando, não quero falar. Eu sei, mas eu não quero falar. Quem nos colocou nessa situação? Por que não dizer? Quem nos colocou nessa situação? Paulo Júnior. Foi o diabo. Neto, Lucas, quem nos colocou nessa situação, Lu? Ou nós sempre vivemos nessa situação? Não, né? Nós pisamos no laço. Nós pisamos no laço e entramos nessa enrascada. Nós não entramos nesse beco sem saída. Essa vida... E essa vida aqui. Quem nos colocou nessa situação, Lucas? O diabo. Neto. Hã? Foi Deus. Marcela. A Eva? A Eva. Sérgio Henrique? Hã? Quem nos colocou nessa situação? Nós mesmos. Cezinha? Lúcifer. Amém. Amém. Lucimar. Calim. Hã? Diabo. Olha. Quem quer responder? Dariel? Roberta? Elmo? Quem nos colocou nessa situação? Né? A mesma coisa de você, por exemplo, às vezes uma pessoa tem uma vida normal, nasceu como os outros, normal, alimentou normal, igual aos outros. Mas chega um determinado momento na vida, a pessoa resolve. Porque a hora que ela começa a decidir a sua vida, ela começa a tomar decisão, quando ela tem liberdade para fazer o que quer, que os pais não têm mais domínio, não têm mais controle, né? Não tem mais, não tem jeito. Você não tem mais, você perde as rédeas em relação à pessoa. Então ela decide. E ela resolve, então, usar uma droga, por exemplo. Um crack. E quem usa a primeira vez o crack, usa a segunda, a terceira, e depois é muito difícil a pessoa sair daquela situação. Quem colocou a pessoa naquela situação? Hã? Ela mesma? Hã? Hã? Ou foi o crack? Ou foi a droga? Na verdade, gente, quem colocou a pessoa naquela situação foi a droga. A droga que colocou a pessoa naquela situação. Se não existisse a droga, ela não usava. Ela nunca ia usar aquela droga. Amém? Então, hoje, no mundo, existe uma série de coisas perigosas. Existe uma série de coisas que é um perigo. Se não existisse, não nos causaria perigo. Você tem um carro, quebrou ali um vidro no caminho. É uma coisa que pode cortar o seu pé. Então, é um obstáculo que você tem que evitar. Um obstáculo que quem pode cortar o seu pé? O caco de vidro. Se não tivesse ali, não faria nenhum dano ao seu pé. Certo? Então, quem nos colocou nessa situação, e a prova da dificuldade é que a gente pergunta para um, fala uma coisa, pergunta para outro, fala uma coisa. Não há unidade. Já se falou muitas vezes, já nós pregamos muitas vezes, etc, etc, etc. Mas não há unidade. Uma pessoa pensa de um jeito, outra pensa do outro. É muito difícil. E nós precisamos unir. Se todo mundo chegar a um denominador comum, se chegar à conclusão do que o que é, o que foi que aconteceu, para que haja unidade entre nós, para que haja unidade, porque o grande problema da igreja é que cada um pensa de um jeito, cada um estabelece a sua própria justiça, a sua visão, e aí um fica no morro, outro fica no outro morro, outro fica no outro morro, tal, etc. E a gente começa a bater a coxa um no outro. Nós não marchamos ordenadamente, porque cada pessoa pensa de um jeito. E nós não podemos ser assim. Nós temos que nos unir. O fim da igreja é uma só fé, um só Espírito, um só Deus, né? Que mais? Um só batismo. Então, é preciso que haja unidade. Quando a gente pergunta, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, fala outra coisa, prova que nós estamos ainda faltando em relação à unidade. É preciso que haja unidade. Então, por isso que Deus tem falado conosco a respeito disso, para ver se a gente comenta mais, falando sobre o homem, para saber, né, vamos unir, resolver realmente. Se vocês não concordam, vamos ver o que é então. Quem nos colocou nessa situação? Quem nos colocou? Foi o diabo? O diabo não teria... É a mesma coisa hoje, você pôr culpa no diabo. Hoje. Você pôr culpa no diabo. Amém? Quem mandou você fazer isso? Foi o diabo que mandou fazer isso. Você acha isso justificou Eva? Justificou Eva? O que é justificar? O que é justificar? Hã? Tirar a culpa. Certo? Então, se você apresenta argumentos que justifique o seu ato, apresenta argumentos que justifique a sua libertação, o juiz não tem o direito de punir, de prender você, não. Você está certo, você tem direito. Então, você está justificado. Pode ir embora para casa. Polícia não vai te prender. Ninguém tem o direito de impedir você de ir embora para casa, porque você tem razão. O juiz, analisando, ele deu razão para você. E Deus deu razão para Eva? Deu? Não deu. Deus deu razão para Adão? Não. Deus não deu razão para Adão nem para Eva. Então agora, se a culpa fosse do diabo, que justificar é isso, é tirar a culpa. Não, você não tem culpa, então você está justificado. Se a culpa fosse do diabo, como muita gente aí respondeu, se a culpa fosse do diabo, Eva teria sido justificada. Adão teria sido justificado. Eva tentou colocar a culpa na serpente. E Adão colocar a culpa, e Eva colocar a culpa em Adão. Né? Assim como Eva fosse justificada, Adão também teria o direito de ser justificado. E é exatamente isso que a gente faz até hoje. A gente está sempre culpando o meu problema é por causa disso. O meu problema é por causa daquilo. A minha situação é por causa disso. Assim por diante. Então, nós estamos sempre colocando a culpa. Quando a culpa é nossa. A culpa é nossa. Então, quem nos colocou naquela situação? Quem nos colocou ali? O pecado. O pecado que nos colocou ali. Certo? Então, eu quando me vejo em determinadas situações, quando eu me perco em determinadas coisas, alguma coisa errada eu fiz. Alguma coisa eu fiz. Ou seja, eu pequei. Ou seja, eu pequei. Amém? Então, quem nos coloca nessa situação é o pecado. Na verdade, não é a culpa, é do pecado. Certo? Paulo fala assim, eu não teria conhecido o pecado. Eu não teria conhecido, eu não saberia o que era roubar, se não tivesse escrito lá, roubar. Tá certo? Por exemplo, o animal chega ali, tem uma carne ali, ó. O cachorro chega ali, pega a carne, bota a boca na carne e sai com a carne na boca. O cachorro tem culpa? Por quê? Ele não tem consciência de que aquilo está errado. Agora, se não tivesse a carne ali, o cachorro não teria pego a carne. Então, na verdade, quem errou mais foi quem colocou a carne ali, ué. Quem pôs a carne ali errou mais. Né? Então, eu sabendo que tem cachorro por aqui, eu vou deixar a carne ali. Não, o cachorro vai pegar essa carne. Então, quem nos colocou nessa situação foi o pecado. Quem coloca você na situação difícil, quem coloca você mal, é o pecado. Você pecou. Você pecou. Você fez alguma coisa que foi pecado. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque João Batista apareceu para quê? Para quê? Pregando o batismo de arrependimento para tirar o pecado. Tirar o pecado. Tirou o pecado, acabou o problema. Amém? O povo aqui está perdido? Está. O povo aqui está batendo cabeça? O povo aqui está doente? O povo aqui está violento? O povo aqui está matando, roubando, etc. Por quê? Qual a culpa de quem? A culpa de quem? Do pecado. O pecado está multiplicando, o pecado está volumando, o pecado está ganhando corpo. Cada dia que passa, o pecado aumenta. Mas tem uma maneira. Deus criou uma forma de tirar o pecado. Amém? De tirar o pecado. Se tirar o pecado do mundo, o que, vai acontecer com o mundo? Se tirar o pecado do mundo, o que, vai acontecer com o mundo? O mundo volta a ser bom. O mundo volta. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que, Jesus veio fazer? Tirar o pecado. O que, é pecado, gente? É o diabo. Tudo a gente vai. Nós vamos botar a culpa no diabo. Não, ele. Sabe o que, o diabo faz? Ele tenta. Ele provoca. Ele instiga. É isso mesmo? Como é que fala? Instiga. Ele provoca. Ele induz a pessoa. Mas ele não peca, não. Quem peca somos nós. Ele induz você. Ele mostra para você. Ele aponta para você aquilo. E te leva a pecar. Então, quem foi que pecou? Foi você. E o pecado, o diabo, ele, na verdade, ele não é o culpado. Tá? A culpa dele foi aquela primeira culpa, aquela primeira ação que ele teve, e etc. Mas Eva, se não quisesse, não teria feito. Eva, não quisesse, não teria feito. Jesus foi tentado ou não foi tentado? Mas não foi obrigado a pecar. Quem é obrigado a pecar? Quem de nós é obrigado a pecar? Quem, gente? Ninguém. Então, quem nos coloca em má situação? Na verdade, não é o diabo, é o pecado. Por que que você pecou? Por que que você pecou? Ah, eu não fui capaz, o Enner estava orando aqui, eu não fui, como é que estava escrito ali? Por exemplo, a gente tem como solução invocar a Deus, não invoca. A gente tem como solução fazer oração, orações e súplicas, a gente não faz. A gente tem como solução pedir ajuda, Deus é o nosso ajudador, nós não pedimos, e etc. Aí o diabo é culpado? Amém? Na verdade, o que atrapalha a gente, se eu for tentado, tal, perseguido, etc. Mas se eu não pecar, não me vai acontecer nada. Se eu não pecar, não me vai acontecer nada. Eu tive com o crack na mão, eu tive com a droga na mão, mas eu não fumei. Então, ele não vai fazer efeito nenhum na minha vida. Aquela droga não vai fazer efeito na minha vida. Eu não pequei. Eu não fumei, eu não usei aquela droga. Amém? Então, o arrependimento. O que é o arrependimento? É o remédio. Aquele comprimido que eu falei para você na última reunião. O remédio que faz efeito, que tira o pecado. Você pecou, imediatamente você precisa tirar aquele pecado. Senão ele vai fazer, mal para você. Se a primeira vez que você usar a droga, você reconhecer que fez errado, que não devia ter feito, e se arrepender, você não vai fumar o segundo. Então aí você tem força suficiente para poder largar o primeiro. Mas depois de 10 anos que está usando o crack, depois de não sei quantos anos que está usando o crack, aí é difícil demais, gente. Porque foram muitos pecados. E esse pecado trouxe outros. E esse problema trouxe outros problemas. É o caso da prostituição, do adultério, e assim por diante, do roubo. Se a pessoa que fizesse o primeiro roubo, mas foi lá, roubou o carro, não aconteceu nada, saiu ileso, deu certo, etc. A semana que vem, o que que ele propõe de novo? Hã? Lá na frente ele foi preso, ou então foi morto quando estava roubando, ou aconteceu isso ou aquilo. Culpa de quem, gente? Hã? Você concorda? Foi do pecado, o primeiro pecado que ele cometeu. O levou a praticar o segundo, o levou ao terceiro, o levou ao quarto e assim ao quinto. Na verdade, o pecado é que é o culpado. O erro é que é o culpado. Eu quero que vocês entendam isso. Foi, não é só eu, não. É Deus que está dizendo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Deus não vem tirar o Paulo Júnior da terra. Não é tirar o Paulo Júnior da terra. Não é tirar a Marcela da terra, não. Não é morrer. Não. É fazer o quê com a Marcela? Fazer com que a Marcela não peque. Porque o dia que a Marcela pecar, o pecado vai destruir a Marcela. Amém? O dia que o Paulo Júnior pecar, toda alma que pecar, essa alma morrerá. Então, quem que mata a alma? O pecado. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Então, quem nos colocou nessa situação? Quem está colocando você em situação difícil? Para de pecar, então. Concorda comigo? Concordaram comigo agora? Pronto. Acabou. Então, a culpa é o marido, a culpa é o tempo que não para, que estava fazendo, chama que está chovendo demais, quando está quente, é o tempo que está quente. Então, nós temos uma mania de ficarmos justificando, colocando a culpa em outra coisa. Na mãe, no pai, no tempo, nisso, naquilo. Não. Você pode fazer uma regressão e observar lá atrás aonde foi que você pecou. Porque foi aquele pecado. Foi aquele pecado. Foi aquele pecado de Eva que nos colocou, que, vamos dizer assim, aquele pecado de Eva que nos colocou nessa situação. Então, o pecado de um ajuda o outro a pecar também. O pecado de um complica a vida do outro. Né? Quando acontece isso na família, por exemplo, um jovem na família resolve envolver com droga, ou com prostituição, ou com outra coisa, arrebenta com a casa toda. Amém? Então nem deu para entender? Pega o microfone aí, vê se entendeu. Deu para entender? Explica para nós.
Amém. Entendi. Sim. O fato, na verdade, é o pecado. Né? Se o pecado não existisse, a gente não estaria nessa situação. Pronto.
Eu pergunto. Você pecar. Você peca. Mas aí, você não se arrepende do seu pecado, não. Não arrepende por quê? Porque você não tem culpa. O culpado é o diabo. Ué, por que que eu vou me arrepender? Eu não tenho culpa. O culpado é o diabo. É assim, Tony? Tem que ser assim? É assim?
Não. É minha, né? Por não ter vigiado, né? Por ter pecado, por ter errado.
Né? Então, o que é que te coloca em situação difícil?
É o pecado.
Pecado.
É o pecado.
Ou é o diabo?
É o pecado.
Pecado. Quem vai ser punido é ele, gente. Não é o diabo. Se fosse o diabo, eu poderia dizer, o diabo me colocou nessa situação. Mas não, Deus não vai punir o diabo, não. Deus vai punir a gente, nós somos punidos. O que o homem planta, isso ele colhe. É o que você planta que você colhe. É o que você planta que você colhe. Ah, mas foi o diabo que plantou para mim. Foi o diabo que pegou na minha mão e fez eu plantar. Eu não queria. Ah, não queria, né? Vai justificar? Vai justificar? Tudo bem, meu filho. Então pode ir embora, plantar mais e eu vou punir o diabo. É assim? Não, não é assim. Nós somos punidos pelo nosso pecado. Então, quem nos coloca nessa situação? Todo mundo. Mas vocês ficaram convencidos que é o pecado mesmo? Porque se não ficou convencido, amanhã, se perguntar de novo, você vai falar outra coisa. Você vai falar o diabo, você vai falar Lúcifer, você vai falar a gente mesmo, você vai falar não sei o quê, você vai falar um punhado de coisa. Mas agora está ficando bem claro que quem nos coloca, quem nos coloca... Não. E o pecado é um espírito. O pecado é um espírito, é uma pessoa. O pecado é uma pessoa. É uma pessoa que todas as vezes que eu pecar, eu trago para mim uma pessoa, um espírito. O espírito de... Como é que chama? Droga. Vício. Todas as vezes que eu peco, eu trago para mim... Eu sou uma casa espiritual. Eu sou uma casa espiritual. Eu cometo um pecado, eu abro a porta e entra ali o espírito da pomba gira, o espírito do Jesus Tiriri, entra ali o espírito da não sei o quê, da prostituição e etc, etc, etc. Então, na verdade, o pecado, ele tem, é um espírito. Todo ato que você comete, todo erro que você faz, você traz para dentro de você um espírito. Amém? Então, aquele ato, resiste o diabo e ele fugirá de volta. A culpa não é dele. A culpa não é dele, mas é do ato que fez com que ele entrasse dentro de mim. Ninguém peca e fica livre do espírito, não. Ninguém fica livre do espírito. Se a pessoa pecar, aquele espírito, ela adquire o espírito. Por exemplo, usura, inveja, orgulho, vaidade, etc., por aí. A pessoa pecou. O que é pecado? O que é pecado? O pecado é dar ouvido, é desobedecer a Deus, é dar ouvido, como foi o caso de Eva. Eva pecou. Ela permitiu que aquele espírito entrasse nela. Agora, eu quero deixar bem claro a vocês que você pode fechar a porta e resistir o pecado. Né? O que, como Paulo Júnior está dizendo, ou quem nos coloca nessa situação é o pecado. Quem nos coloca nessa situação é o pecado. Então, tem o plano de Deus de tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado. Olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Como é que ele vai tirar o pecado de mim? Tirando o espírito. Quando ele tira o espírito de mim, eu não pratico mais aquele ato. Quando ele tira o espírito de mim, eu começo a não praticar mais aquele ato. Amém? Vamos em outro lugar aqui. Mateus 3. Eu só quero deixar bem claro uma coisa. Não é o diabo. E sim o pecado. Que não deixa de ser também um espírito. Presta atenção, ó. É o pecado que não deixa de ser também um espírito. Todo pecado está acompanhado de um espírito. Aquela pessoa tem o espírito daquele pecado. Em outro lugar aqui, Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Vamos ler aqui. Aqui. Lê capítulo 3, pode ler a partir do versículo 1, filha.
E naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados.
Interessante. Basta você confessar o seu pecado. Basta isso, você confessar o seu pecado. Por quê? Quando João Batista veio pregar, Jesus nem estava presente, Jesus nem estava presente, ou estava presente, mas não estava participando. João Batista já havia entendido que bastava o arrependimento. Por exemplo, assim, eu não quero. Quem que vai me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero fazer? Amém? Paulo fala assim: já não sou eu que faço, mas o pecado. Pega essa passagem aí, por favor. Já não sou eu que faço, mas o pecado que está em mim. Uai, mas o pecado que está em mim, ele não entrou. Ele não entrou sem que eu permitisse ele entrar. Ninguém pegou você, amarrou e colocou a droga dentro da sua boca. Ninguém te obrigou a botar roupa e ir lá para o ambiente que não é agradável. Ninguém te obrigou a praticar aquele ato, gente. Concordam? Então Paulo fala: olha, já não sou eu, mas o pecado. Achou aí? Romanos 7, 17. Vamos lá. Depois a gente volta o Mateus de novo. Romanos 7, 17. Porque bem sabemos, vamos ler o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei, ela é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Pois o que faço, não o entendo. Por quê? O que quero, isso não pratico. Mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas é o pecado. Então, quem nos coloca nessa situação é o pecado. Mas o pecado que habita em mim, pecado que habita em mim. Ou seja, essa a inclinação da gente é para as coisas erradas. A inclinação nossa é para cometer pecado. A inclinação nossa é para fazer a coisa errada. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Mas por que o pecado entrou em mim? Né? Por um homem entrou quem? Pecado no mundo. Então, o que eu quero ajudar ali o Paulo Júnior é isso também, que o pecado, ele é uma personalidade. É um espírito. Ele é um espírito. Mas interessante é o seguinte, que se eu não quiser, quer ver? Vamos mais embaixo aqui. Faço, pois, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, e me levando cativo à lei do pecado, que está no meu membro. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo à lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Então, olha aqui. Ó. Eu entendo. Eu sei que a minha carne quer o crack. Eu sei que a minha carne quer a prostituição. Eu sei que a minha carne quer o adultério. Mas com o meu entendimento, eu sei que não pode. Com o meu entendimento, eu sei que eu não devo. Amém? Então pronto, vamos ver. O espírito que está, o espírito que entrou em mim, entrou para me roubar. Ele entrou para mim me induzir a fazer aquilo. Ele entrou através da minha mente. Ele entrou na minha mente. Você assiste um filme, hoje, amanhã, você quer fazer o que está no filme. Ele entra na sua mente. Nós não sabemos bem o que é espírito. A gente não sabe. Mas o espírito é uma coisa invisível, que não tem corpo. Não é assim? E ele age na mente da pessoa. Bom, ele agiu na minha mente. Mas no meu entendimento, eu sei que ele está errado, eu sei que ele não está certo. Eu não vou fazer o que ele quer. Amém? Eu não vou fazer o que ele quer. Eu não vou aceitar o governo dele. Eu não vou aceitar a direção dele na minha vida. Então, eu vou resistir. Com o meu entendimento, eu sei que eu não posso fazer isso. Vocês estão entendendo? Com o seu entendimento, você sabe que você não pode fazer isso. Sabe que não pode. Por que você sabe que não pode? Por que você sabe que não pode? Deus abriu os seus olhos, mostrou para você que que aquilo está errado. Deus abriu os olhos de Eva e mostrou para ela que ela tinha errado. Será que Eva continuou errando? Será que Adão continuou errando? Se eles continuaram errando, é culpa do diabo? É culpa de Deus? Ou é culpa do pecado? Não é? O pecado, que é o ato propriamente dito. Então ele fala, maldito homem que sou, coitado de mim, coitado de mim. Eu não queria fazer isso. Mas o pecado é um espírito tão violento que eu não suportei. O Wendel, na oração, ele falou, quem precisa de ajuda de Deus? Eu preciso da ajuda de Deus para não pecar. Ou seja, eu preciso da ajuda de Deus para não permitir que o Espírito entre na minha vida. Mais embaixo. Versículo 8, capítulo 8 de Romanos, já que nós estamos aqui, vamos concluir. 8 de Romanos, lê, por favor, filha. Romanos 8, 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Então, Deus não vai condenar a mim. Não, eu não tenho condenação. A mim eu não tenho condenação. Mas se eu pecar... E se eu pecar? Quer dizer, não há condenação para você que crê em Jesus. Mas, mesmo assim, você não peca? Hein, Uel? Peca? Então. Aí você é punido por quê? Não, eu não tinha. Eu poderia. Não sei se você vai. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Não há condenação para nós. Tá certo? Mas eu peco. Aí a luta passa a ser... Presta atenção aqui, ó. Vocês dois aí. A luta passa a ser entre mim e o pecado. A luta passa a ser entre mim e os espíritos. Os espíritos malignos. A luta passa a ser entre mim e ele. Eu tenho. Eu tenho. A minha justificativa, porque eu creio em Jesus. Por quê? Porque eu aceitei o batismo. Porque eu me arrependi e etc. Mas eu peco. Eu peco. Peco ou não peco? A luta, então, passou a ser entre quem? Entre você e o pecado. Aí diz assim, ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então, o problema meu é contra quem? Pecado. Não. O pecado, ele vai remir, ele vai tirar o pecado de mim. Enquanto o pecado estiver em mim, a culpa é do pecado. Porque o dia que Deus tirar o pecado de mim, não tem o que... O sofrimento, na verdade, não há condenação para você, mesmo você pecando, não há condenação para você. Há o quê? Por causa da sua fé. Né? Então, o que que há? Uma luta. O que que há? Uma luta, uma guerra entre nós e o pecado. Querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então, eu estou constantemente... nessa luta contra o pecado. Amém? Eu sou inocente. Mas o pecado, eu sou inocente. Por que eu sou inocente? Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer. Mas o pecado, aproveitando da fraqueza da carne, o pecado aproveitando a fraqueza do homem, a fraqueza nossa, sabe, as carências que nós temos, ele usa de tudo isso para me destruir. Para me destruir. O que me destrói é o pecado. O que me arrebenta é o pecado. Por isso que quando a gente peca, a gente fica triste. A gente fica chateado. Quando você peca, você se arrepende. Você vai lá para o quarto às vezes e chora. Oh, meu Deus do céu, não queria fazer isso. Eu não queria fazer isso. Eu não vou fazer mais. Aí você fala que não vai fazer mais. E? Não é não? E não faz? Engraçado. Por que que a gente faz, hein, gente? Não é desse jeitinho? Por um homem entrou o pecado no mundo. Não interessa agora colocar a culpa em Eva, Adão. Eu sei que o pecado entrou no mundo e ele está no mundo. Se ele achar brecha em você, ele entra. Se ele achar uma oportunidade em você, ele entra. E ele vai destruir a sua vida. Quem nos colocou nessa situação? Porque ele entra num, ele entra no outro, ele entra num e entra no outro. E não é todo mundo que tem entendimento para poder lutar contra o pecado. É todo mundo que tem entendimento. Ele fala assim, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento, me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, versículo 19, pois não faço o bem que quero. Por que você não faz o bem que você quer fazer? Porque tem ali um espírito, pecado, um espírito, um pecado, ali, alojado, habitando, tem um espírito ali e você precisa se livrar dele. Agora, como que a gente fica livre? Que a conclusão, eu acho que vai ficar nisso. Né? Apesar de ter dado aí uma polêmica nessa questão, mas o que vai acontecer? Se uma pessoa dessa aqui, ó, ela pecou, o que aconteceu? Se ela pecou, o que aconteceu? O espírito entrou. Se ela pecou, o Espírito entrou. Amém? Se você se arrependeu, se você entristeceu, porque tem que ter arrependimento mesmo, se você entristeceu, se você se arrependeu, se você colocou no seu coração ali, olha, Senhor, eu... Olha, isso não me agradou, eu não quero. Não é assim? Aí você lamenta ter feito aquilo. E o Espírito aí dentro. E o Espírito aí dentro. E você arrependendo. Aí você está lutando contra ele. E você triste, tal, ali vai, clama, invoca o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Quem vai tirar aquele pecado de você? Tirar o pecado da gente é tirar o espírito da gente. Tirar o pecado da gente é tirar o espírito da gente. Porque não pode tirar, você já pecou. Não é assim? Uma coisa você já fez, olha, se você matar uma pessoa, você já matou, tirar o pecado vai devolver a vida àquela pessoa? Não vai. Não, tirar o pecado é tirar o espírito da gente. Você matou um, mas você não vai matar mais. Você roubou um carro, mas você não vai roubar mais. Você se arrependeu, chegou à conclusão que não é bom, chegou à conclusão que não dá certo, e, meu Deus, me perdoa. Deus então vai, se ele vê que realmente você está se arrependido, se realmente você tem razão, ele vai lá e tira o pecado, manda o pecado para fora. Sai daí. Ele manda o Espírito sair. Amém? Quando a gente ora pela libertação de uma pessoa, a gente ora, e Jesus falou, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Por que você não pode pecar mais? Porque senão, o Espírito volta. Que Espírito? O Espírito do pecado. O Espírito do pecado. A causa de tudo são os pecados, são os atos. A causa de toda anarquia na Terra são os atos. E nenhum ato deixa de ser acompanhado por um Espírito. E ele entra para cometer um delito, ou dois, ou três, ou quatro. Não tem fim, não tem fim. Ele, se você abrir mão para ele, ele vai cometendo pecado, pecado e assim, delitos um em cima do outro. Né? Quando eu conversei com o diabo, ele falou assim, ó, o meu cavalo, ele gosta de vir aqui e eu venho com ele. Por que que eu não posso vir? Quando eu perguntei para ele, por que que você vem aqui? Ele falou, ó, eu venho aqui porque é o meu cavalo. Agora, presta atenção. Aquele cavalo, filho de uma égua, né? Ele chegou numa situação que ele não tinha mais recurso, não tinha mais força. E passou a ser um instrumento nas mãos daquele demônio. E não era um demônio só, não. Não era um demônio só. Será que nós somos obrigados a ser cavalos? Será que nós somos obrigados a conduzir espíritos malignos? Somos? Não. Tem uma palavra de Deus para que a gente se arrependa. Arrependa. Porque senão você vira cavalo. Senão você vira cavalo. Morada de demônio. Deus disse que um dia a igreja vai chegar a ser morada de demônios. O demônio, eles não querem morar em prédio, não. Eles vão morar onde? Aonde eles vão morar? Se a igreja, se o povo chegou a ser morada de demônio, eu pergunto a você, qual o espírito que quer morar? Deus não habita em casa construída por mãos de homem, nem os demônios. A gente passa a ser morada de demônio. Mas por que que você passou a ser morada de demônio? Você cometeu um primeiro pecado, não se arrependeu. Você cometeu o segundo pecado e não se arrependeu. E cometeu, não se arrependeu e tentou justificar, colocar a culpa, apontar um ou outro como responsável. E você não se arrependeu. não se arrependeu. É assim? Então você passou a ser morada de demônios. Entrou um, entrou outro, entrou outro, entrou outro, e foi entrando, entrando. A porta estava aberta, entrou vários espíritos. Então você, é, a pessoa que vai mexer com droga, ele não mexe só com droga. Ele comete roubos, ele comete assassinatos, ele comete assaltos. A pessoa que vai mexer com droga, não mexe só com droga, não. Não é? Quando pecado entra, ou seja, quando você faz uma coisa errada, se você não tiver muito cuidado, você não para, você não consegue parar. Você não consegue parar. Amém? Então, quem nos coloca nesta situação em que nós estamos? Amém? Vamos parar de pecar, porque se nós não pararmos de pecar, não para de entrar demônio. E se não parar de entrar demônio, nós vamos ser o quê? Morada de demônios. Nós vamos ser morada de demônios. Casa, nós somos casa espiritual. E se Deus, se a luz não está em nós, as trevas vão tomar conta. Ora e vigia, sem cessar. Ora e vigia sem cessar. Amém? Abre os olhos desse povo. Para quê? Ora e vigia para quê? Para não pecar. É isso. Para não pecar. Porque eu sei que quando eu pecar, vai entrar em mim um demônio. Vai entrar em mim um demônio. E se eu não resistir, imediatamente, se eu não pôr para fora, entrou um cachorro na sua casa e você dá carne para ele, dá não sei o que para ele, ele sai da sua casa? Hã? Você começa a tratar de um cachorro, você vê, vê um vira-lata, e chega na porta da sua casa e entra lá. E você, tá. Eu conheci uma mulher que lá no Jaó, ela tinha um punhado de cachorro e um punhado de gato na casa dela. Era um piseiro de cachorro e gato. E os cachorros, engraçado que os cachorros dela não brigavam com os gatos. Era uma senhora velha, não sei se ela já morreu. E ela mexia com o espírito, ela mexia com... Mas ela, todo gato, todo cachorro que aparecia ali por perto, e um chamava, parece que um chamava o outro, e ela tratava, ela saía no lixo. Ela saía nos lixos, altas horas da noite. Como é que ela chama mesmo? Aquela veia branca. Como? Dona Helena. Ela muito conhecida lá. Ela saía altas horas da noite, meia-noite, você ia chegando às vezes, a Dona Helena lá, fuçando no lixo, para poder achar coisas para levar para os gatos e para os cachorros dela. E ela andava, um gato aqui, outro gato ali, tal, cachorro, etc. Eu não sei se essa mulher já morreu. Vou até olhar para vocês, depois estava a notícia. Amém? O espírito entra na sua casa. Ele entra no seu corpo. Ele entra no seu corpo. E você o recebe. E você o trata bem. E você alimenta. Você dá motivo para ele permanecer. E se sentir em casa. Sentir dono. Amém? A Bíblia diz assim: quando um espírito sai. Olha aí. Quando um espírito sai da casa. Ele anda por lugares, ele chega ali na Dona Zefa, a Dona Zefa escorraça ele. Ele chega ali no carinho, o carinho escorraça ele. Ele chega ali no Bruno, o Bruno escorraça ele. Aí ele chega ali no Adriano, o Adriano escorraça ele. O que, que ele vai fazer? Hã? Eu vou voltar lá para quem que eu poderia? Né? Eu vou voltar lá para o Rossini, porque o Rossini me trata bem. Me trata bem. Né? Eu vou voltar lá para o Rossini. E ele volta. Mas ele volta só? Não. Ele volta mais reforçado. Ele volta com mais 7. Ele volta com mais 7 espíritos. Ele volta assim. Não, eu estive lá e tive que sair. Agora eu vou voltar com mais força. Eu vou voltar com mais força. E ele volta e fica ali. Amém, gente? Então, você quer uma igreja santa? É uma igreja que não peca. Uma igreja feliz. Uma igreja forte. Uma igreja vestida de branco. Uma igreja abençoada. Uma igreja próspera. Uma igreja firme. Uma igreja que tem uma só fé, um só espírito, um só Deus, um só coração. Uma igreja que aceita o governo de Deus. É uma igreja que não peca. Não peca. E se não tem pecado, não tem razão, Tony. Não tem motivo de haver sofrimento, reclamação, murmuração, problema, etc. Não, não tem motivo, gente. Então, a situação do mundo, a causa, é o pecado. Amém? Enquanto a gente estiver pecando, enquanto nós estivermos pecando, ora e vigia para não pecar. Né? Presta atenção para não pecar. Não acostuma. Tem uma palavra que diz o seguinte. Síndrome. O que é síndrome, Uel? Hã? Como? Não ouvi nada. O que é síndrome? Síndrome, Paulo Jorge. Ah. Quem?
Numa doença, eu aprendi que síndrome é um conjunto de sinais que caracteriza uma doença. Uma síndrome. É um conjunto de sinais que dá no paciente, vamos supor assim.
A síndrome do pânico, por exemplo. É. Né? A síndrome, como Paulo José dá, a síndrome do pânico. Do pânico. Né? Então, alguma coisa que causa pânico na pessoa. Alguma coisa que causa pânico. Então, quando você vê a pessoa em pânico, se conversando com ela, você vai descobrir qual foi o sinal. Qual foi o sinal, qual foi o acontecimento que levou aquela pessoa a entrar em pânico. Assim é que muita gente faz tratamento psicológico com as pessoas assim. Você descobre qual é o que faz a pessoa entrar em pânico. Aí ele trata aquele problema. Ele trata aquele problema, a pessoa deixa de ter pânico. É assim? Porque trata aquele problema que leva a pessoa a entrar em pânico. Ele trata a causa e não o efeito. Então, a síndrome do pecado. O que é a síndrome do pecado? A pessoa peca, alguma coisa levou a pessoa a pecar. Se ela pecou, alguma coisa a levou a pecar. Aí, ela se arrependeu e saiu daquela situação, voltou a viver bem. Certo? O que vai acontecer? Ela vai rodar. Ela vai rodar. Ela pecou aqui. Aí ela sai. Dá um pouquinho, olha o que está acontecendo. Ela está aproximando de novo da mesma causa que a levou à prática do pecado. Vem? Então, como? O Paulo Júnior está dizendo aqui que não pode ver mulher. Então, aí ele viu mulher, pecou. Aí ele correu de mulher. Fechou num quarto, tal, tá certo. Né? Sumiu. Foi para a chácara, olhou a boi, vaca, certo? Tá. Mas aí, chegou lá o vaqueiro, né, trabalhando, tal, etc. Apresenta para ele a mulher dele, a mulher do... Ele tem problema. Qual é o problema dele? Mulher. O problema dele é mulher. E aí o homem, pronto. Então, a síndrome do pecado são o conjunto, então é o conjunto, ou são o conjunto de coisas que te leva ao pecado. A síndrome do pecado. Então, a pessoa assim, ela peca, dá um pouquinho, passa por ali, peca de novo. Aí ela arrepende e tal, arrepende, passa, peca de novo, se arrepende, passa e peca de novo. Isso chama síndrome do pecado. Ela vai, sempre está, e acostuma. De repente ela não vê aquilo como sendo mais um mal. Não vê mais como sendo o mal. Amém? Amém. Vamos lá. O Elmo, dá lá para o Elmo. Faz tempo que o Elmo não dá suas considerações. Olha, eu quero colocar bem claro assim, ó. Se eu não posso pecar, o que, que nós falamos? Que o arrependimento é a minha ajuda. Se eu estou pecando, é porque eu estou gostando. Se eu estou pecando, é porque eu estou de acordo. Se eu estou pecando, é porque eu estou conformado com aquilo. Eu não estou arrependido. Então, eu estou dando carne, eu estou dando comida, e os gatos, os cachorros estão... Eles não vão sair dali, não. Eu estou conformado. Eu estou aceitando. E é isso que eu quero deixar bem claro aqui. Sem arrependimento, não há remissão de pecado. Sem arrependimento, o Espírito vai permanecer em você e você vai repetir as mesmas coisas. A síndrome do pecado. Você vai repetir as mesmas coisas. Amém? Vai lá. Pode falar, Wilma.
Amém. Então, a conclusão aí é que realmente a situação que nós vivemos hoje é por causa do pecado, né?
Você concorda que é?
Concordo.
Vê o mundo fazer isso?
Vê, a gente vê sim.
Amém.
E na nossa vida mesmo, a gente vê sim que o que nos leva a fazer essas coisas é realmente o pecado. Mas o que eu achei importante também é a gente saber que é o pecado, mas que ninguém é obrigado a pecar.
Uhum.
Né? Que existe uma solução para isso.
Isso.
Como o senhor falou, é o arrependimento.
Se você fechar a porta...
Não tem problema, né? O pecado, ele vai embora.
Exato.
Então, o mais importante de tudo é isso, é saber que o pecado é o motivo de tudo isso, mas que ninguém é obrigado a pecar.
Ninguém é obrigado a pecar.
Ali em Romanos mesmo, onde o senhor leu, tem um lugar lá que fala assim, não reine o pecado em vosso corpo mortal.
Exatamente.
Então, nós podemos dizer não ao pecado.
Quando não reine, Nós não estamos referindo a uma pessoa. Não reine o pecado. Então, eu disse que o pecado é uma pessoa. Então, não reine o pecado. Para reinar, tem que ser, tem que ter entendimento, concorda? Então, é um espírito que tem entendimento. Que está dentro de mim, me levando a agir daquela forma. E a pessoa tenta resistir, tenta lutar contra aquele negócio e não consegue. Vai lá.
Amém.
Mais?
Não, tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
É a Lu.
Amém.
Amém, Lu. Amém. E o Bruno? Bruno.
Amém.
Só amém, Bruno? E a... Quem mais? A Cleide. Amém? É isso mesmo? Você deu para entender? Claro, né? Amém. Quem mais? Dá para cá, o Elmo. Dá para... Para a Regina aqui, ó, Regina. Como é?
Só amém mesmo.
É? Só? Não vai perguntar nada, não? Não? Então dá aí pro Carlinhos, Carlinhos.
Amém. Realmente é essa conclusão mesmo, é o pecado que a situação do mundo está perdido hoje. É, qualquer país, né, do mundo, qualquer governo, não sabe o que faz, né? Coloca o Obama, tira o Obama, elege de novo, mas você vai ver a causa de todo o problema do homem é o pecado. Realmente, nós tivemos, né, Deus nos deu a oportunidade, aí a gente escolheu errado, aí vai sofrer as consequências daquilo.
Como que você definiria pecado, Camilo?
Não, é como o senhor explicou aí, um espírito, né, que nos leva a pecar.
A praticar atos contra
Deus.
O que é pecado? São todos os atos, todas as atitudes, todo o comportamento, tudo aquilo que o homem faz contra o seu Criador. Isso. Tudo aquilo que se opõe a Deus é pecado. Tudo que se opõe a Deus é pecado. Não é a vontade de Deus, então é pecado. Amém? Tudo que se opõe a Deus. Então não existe uma lista de pecado. Não existe uma lista. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, pecado maior, pecado menor, não. Hoje... Definição de pecado clara na Escritura é anticristo. Tudo que é contra Cristo, tudo que está contrário a Cristo é pecado. Tudo que é contra Deus é pecado. Né? A Bíblia diz, não aprendestes assim com Cristo. Então, se você faz, pratica qualquer coisa que não agrada a Deus, não agrada a Deus. Basta não agradar a Deus, basta ser contra, basta ser desagradável. É pecado. E muita gente, muitos de nós, vive, hein? Pecado. O mundo vive em pecado. Nós poderíamos ter uma vida de paz, nós poderíamos ter uma vida certinha, a chuva poderia estar chovendo na época certa, o sol na época certa, as coisas tudo acontecendo na época certa, não tem mais jeito, não tem mais como. O homem faz tudo errado, faz tudo contra faz tudo de maneira desagradável a Deus. Fala,
Fernando. É isso aí que o senhor falou. E a solução que nós temos, né, que às vezes a gente acostuma tanto com o pecado que ele reina na nossa vida, a gente vive uma vida em pecado e a oração, o invocar a Deus, que é aquilo que ia me ajudar. É. Pelo menos eu confessar, eu gostei muito do que o senhor, né, leu lá. Só o fato de confessar para Deus, de falar com Deus, já nos ajuda muito. Mas vai ficando tão difícil a nossa vida que nem isso.
Você não enxerga, né? Não vê mais.
Estou
cego.
Isso,
tô cego. Você justamente. Não enxerga mais, você não sabe. Você vai pisar no lar, você vai pisar no buraco. Isso. Você vai, né? Você aí, vai fazer a sua coisa errada.
Aí nossa vida fica muito difícil, né?
E o mundo também. A vida vai ficando difícil, o mundo vai ficando difícil, as coisas vão se tornando difíceis. O trânsito insuportável, os hospitais não funcionam, a justiça não funciona. Tudo é consequência do quê? Pecado. O pecado vai tomando conta da terra. O pecado está tomando conta da terra. Está tomando conta mesmo. A terra está em total trevas. Bem? Como é? Como é? Quer não? Então dá para o Tony. Você tem meia hora, Tony.
Não, entendi. Acho que é isso mesmo. Agora, é interessante o que o Paulo Júnior estava falando ali, que se a culpa fosse do pecado, então o homem não teria culpa. Na verdade, eu entendi que Deus, ele vai, o homem, ele não vai, o mundo, né, ele não vai ser condenado, né, nem pelo pecado que ele comete, né, mas é por não crer naquele que tira o pecado. Esse é que é o problema do mundo. A culpa do mundo, né, acho que reside exatamente nisso, em não crer naquele que pode tirar o pecado do homem. Né, porque essa é a solução, esse é que é o remédio, né, tirar o pecado do homem, mas o mundo não quer. Né, então, eu entendi, né. Aí o mundo, como o mundo não quer essa solução, a culpa do mundo, o mundo vai ser condenado por causa disso.
A nossa situação hoje, qual o motivo, qual a razão? A nossa situação.
É o pecado. É pecado? É a desgraça.
O que é pecado?
Né? Pecado é um espírito.
É,
né?
Tudo que você faz...
Que desagrada a Deus.
Desagrada a Deus. E tudo que você faz que desagrada a Deus tem um espírito...
Por trás ali.
Que é o espírito contra Cristo. Contra Cristo. É o espírito do anticristo. Que não é só um. São vários. Por isso que a gente precisa... Nós temos que bater muito nessa tecla aí. Para entender. Pensar, gente. Porque fala, você não viu o Paulo falando? A lei do meu entendimento. Sabe por que eu diria... Eu tenho muita oportunidade de fazer coisa errada, de pecar. Mas o meu entendimento, me ajuda a não pecar. A minha compreensão me ajuda a não pecar. Bem? Luiz quer fazer uma pergunta aqui, vai lá, Luiz. Isso é muito difícil, gente, mas se fosse fácil, vocês nos avisem aqui. Muito difícil de entender.
Eu fiquei com a dúvida se...
Atenção, o Luiz ficou com a dúvida, ele vai falar bem alto, forte, em bom tom.
Assim como o pecado é um espírito, se o arrependimento também é um espírito, e se esse espírito do arrependimento anula o poder do pecado, e se esse arrependimento, por exemplo, se eu matei uma pessoa, se esse arrependimento, ou seja, um verdadeiro arrependimento, me faz não pecar mais nesse pecado que eu
não
cometi.
O arrependimento, é primeiro, mas eu vou responder por parte. Se eu entendi. Primeiro você perguntou se o arrependimento é um espírito. Né? Se é um espírito o arrependimento. Na verdade, o arrependimento é o seu espírito. Sua alma. Quem tem que se arrepender Somos, aí sim, eu, a alma que deixou o diabo entrar. Foi a alma que permitiu o espírito entrar. Né? Que ela não vigiou, não guardou, etc. Então, a alma fica triste. Por que você está triste, alma minha? Amém? Alma minha, conversa com a sua alma. Então, o arrependimento é da minha alma, ou seja, do meu espírito. Eu choro, dói, dói. Pecar contra Deus, dói. O arrependimento é uma coisa que causa compunção. É um negócio que é a mesma coisa, é triste. O arrependimento não é fácil, não. O arrependimento dói. Quando a pessoa realmente se arrepende, é até bonito de ver. Uma pessoa arrependida. Amém? Agora, quando essas coisinhas de só por cima, assim, não tem arrependimento. O diabo não sai com qualquer arrependimento, não. O diabo não sai mesmo. Amém? Porque Deus precisa ver que realmente você está arrependido. A sua alma arrependida está. E aí Deus, o Espírito de Deus, é que vai tirar o pecado. É Ele que tira o pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o arrependido, o diabo está lá. Mas Deus, vendo o seu arrependimento, tira o pecado e fala para você, vai, não peques mais. Fecha a porta. Vai e não peques mais. Você não é obrigado a pecar. Vai embora. Pronto, acabou. Se você obedecer e você for fiel a Deus, você nunca mais vai pecar. Amém? Um dia eu apaguei o último cigarro. Eu lembro como se fosse hoje. Apaguei o último cigarro e pronto. Nunca mais eu ponho isso na minha boca. Né? Levantei de manhã, falei para mim, eu só não fumo mais. Pois é. Problema seu, eu vou continuar fumando, porque eu gosto, etc. Adoro cigarro e não me deixe faltar cigarro aqui. Sim, senhora. Pronto. Não deixei faltar cigarro. Ela não parou de fumar porque por falta de cigarro, não. Um dia ela também resolveu. Um dia ela resolveu. Ela entendeu que era o mal. Ela entendeu que era o mal. Que era contra, que era desagradava a Deus com aquilo. Mas eu estava. Pronto. Quantas pessoas tomam remédio, faz isso, faz aquilo, tal, etc., e não consegue? Porque ele não está. Ele não está querendo deixar de fumar, não. Ele não está querendo deixar de fumar. Tem gente que fala, ah, irmão, eu não dou conta, eu não sou capaz. Entendeu? Ah, é porque você não quer, ué. Mais alguma coisa? Respondeu tudo? Então tá. Quando você arrepende, verdadeiramente arrepende, Deus tira o pecado, foi embora também a vontade. Eu nunca tive mais vontade de fumar. Eu nunca tive mais vontade de fumar. Nunca. E olha que eu fumava muito. Eu e a Nilce, fumava bastante. Acabou. E não foi só o cigarro, não. Várias outras coisas que eu botei um X. Bem, desagrada a Deus? Não é bom? Então, fui cortando. Fui tirando. Amém? O aperfeiçoamento dos santos, a santificação, a justificação, tudo isso acontece através do arrependimento. Do arrependimento. Deus convence você de pecado, ou seja, Deus convence você que aquilo Está errado. Uma vez convencido que aquilo está errado, cabe a você tomar a decisão. Bom, se não te agrada, Senhor, se não te agrada, eu não vou fazer mais. Amém? Se eu fizer, eu vou me arrepender. Eu tenho certeza. Se eu botar um cigarro na boca hoje, depois de 30 anos, se eu botar um cigarro, eu posso pôr um cigarro na boca? Posso. Acender, tal, dar uma... Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou me arrepender muito, muito. Falar, mas não é possível que depois de 30 anos, você já com o pé no céu, com o pé no reino de Deus, troca a sua salvação por um cigarro. Amém? Por causa de uma... A gente troca. Se não tiver força, se Deus não acampar os anjos dele ao nosso redor, se Deus não tiver misericórdia de nós, se nós não estivermos orando, pedindo, o cigarro pode voltar a me tentar. Ele pode voltar a me provocar. Amém? Então, eu não vou dizer para vocês, não preciso dizer aqui, mas tem uma lista de coisas que, se eu fosse dizer, de coisas que passaram. E cada dia que eu sou convencido que aquilo não deve se fazer, eu não faço também não. Não faço. Com isso eu estou sendo aperfeiçoado, eu estou chegando à natureza divina, à estatura do varão perfeito, ao pleno conhecimento de Deus. Amém? Consequentemente, não é por minha culpa que o mundo está sendo destruído. Eu, pelo menos, estou fora. Não é por minha culpa que o mundo está passando o que está passando. Eu estou fora. É isso que nós devemos fazer. Amém? Deus vai destruir aqueles que estão destruindo. Deus vai punir aqueles que não se arrependeram. Ou seja, aceitaram passivamente o reino do pecado. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Aceitaram passivamente o governo do diabo na sua vida. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos, Jesus, pela luz que veio ao mundo para tirar os nossos pecados. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Obrigado, Pai, porque o querer o bem está em nós. E o Senhor nos dará entendimento, força, sabedoria, para que nós sejamos capazes de fazer o bem, não o mal. Quando o Senhor disse, coloco diante de você o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal estava ali para nos mostrar que nós estamos estamos livres para fazer tanto bem quanto mal. Nós estamos livres para não pecar. No entanto, se não tivermos o devido cuidado, se não tivermos os olhos abertos, com certeza o pecado não vai nos deixar. É preciso que ele seja resistido. É preciso que ele seja contrariado. E a vontade de Deus seja feita para que a gente não peque mais. Vai e não peque mais. Vai e não cometa pecado. Porque o pecado é que nos leva à doença, à enfermidade. O pecado é que nos leva aos maus relacionamentos. O pecado é que nos dá tristeza. O pecado que gera a morte na nossa vida. Então, a nossa luta é contra o pecado. É contra o pecado. Amém? Foi isso que nos levou a levar a vida que hoje nós levamos, nessa luta constante contra o pecado. Amém. Oh, amém.
Todos digam o milagre que se fez.